Estamos a 13 minutos da 1 da tarde, Nuno Domingos, e até porque tem tudo a ver neste almoço TSF, falamos agora de alimentação.
Ou pelo menos de alimentos. Helena Semedo está no Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura há 15 anos, mas nos últimos 5 tem sido a responsável direta pelas questões relacionadas com o clima e com os recursos naturais, o que não é pouco. Helena Semedo é economista, foi secretária de Estado e ministra das Pescas de Cabo Verde. Boa tarde, bem-vinda ao almoço TSF. Está hoje em Lisboa, vai participar numa conferência sobre segurança alimentar promovida pela Universidade Aberta, que é, de resto, uma das pastas que tem nesta altura na FAO. É um dos problemas para a humanidade nesta altura, a forma como controlamos aquilo que comemos.
Primeiro, boa tarde e bom almoço a todos. Sim, é um problema e começa a ser um problema muito grave para a humanidade. Primeiro, porque temos cerca de 900 milhões de pessoas que sofrem da fome e da malnutrição, não têm uma alimentação adequada, uma alimentação suficiente, ou 3 refeições por dia, mas também começamos a ter outro tipo de problemas, e um deles é a obesidade. Temos cerca de 2 bilhões de pessoas que têm excesso de peso, que é também uma forma de má alimentação, não se come como deve ser. Temos crianças que são subnutridas ou que têm problemas, o peso não corresponde à altura, ou têm pouco peso e tamanho para a idade que têm. Outros, crianças e também grávidas, que têm um problema, que é o problema da anemia, e porque têm insuficiência de ferro, e isso acaba por afetar o tipo de população que vamos ter, que temos e que teremos no futuro.
É um mundo de contrastes, não é?
É um mundo de contraste, de muitos e de poucos.
Dos que têm muito e dos que têm menos que pouco.
Mas repare que os que têm muitos, normalmente, são os que têm excesso de peso ou obesidade. Mas o fenómeno que se vê neste momento é que na mesma comunidade, em África, é onde a obesidade está a aumentar de forma mais rápida. É onde temos os níveis de malnutrição também maiores do mundo. E que também é uma outra contradição, porque dizemos que quem não tem é quem come mal, mas também quem tem come mal.
Também se diz muitas vezes que a obesidade é uma doença do desenvolvimento e da civilização. Não é também isso um contraste?
É uma doença do desenvolvimento e da civilização, porque com o desenvolvimento começamos a comer mais carne, mas mais do que comer carne, começamos a comer mais alimentos transformados. E esses alimentos transformados são enlatados e outros, que o que é que têm? Têm mais açúcar, têm mais gordura, por uma razão ou outra, porque querem dar mais sabor ou porque querem ter mais conservantes, e é esses que acabam por afetar o equilíbrio do nosso sistema, trazendo mais diabetes, trazendo mais problemas cardiovasculares, com grandes custos para a saúde pública, sobretudo dos países que não têm.
Por uma questão de saúde, mas também por uma questão de preservação dos recursos do planeta, podemos ser confrontados com um futuro sem carne e sem peixe na alimentação?
Um futuro sem carne eu não diria. Eu diria um futuro talvez com menos carne. Porque se reparar, a proteína animal é importante para podermos ter uma dieta equilibrada. Não é comer, o que eu digo não é deixar de comer carne, é comer a quantidade de carne necessária para termos uma alimentação equilibrada. Mas se reparar em termos de contribuição para o ambiente e para gases com efeitos de serra que depois contribuem ao aquecimento do planeta, a maior parte vem da pecuária, seja da erva que comem, seja de todo o processo de fermentação e digestão. E para ter um quilo de carne, não sei se tem a ideia, precisa de 20 mil litros de água. Para produzir um quilo de batata, precisa de 300 litros de água. Portanto, veja a diferença, o que isso representa em termos do ambiente, em termos da terra, porque também para ter a pecuária precisa de ter erva, e isso ocupa uma extensão muito maior em termos de terra.
E não prédios.
E os prédios também têm outra consequência, porque também falava do aumento da população, e os dados mostram que em 2050 70% da população vai viver nas zonas urbanas. Uhum. E precisam de espaço para construir, precisam que alguém produza e precisam de espaço para viver. Uhum. Daí a necessidade de termos que rever todo o nosso sistema de produção agrícola, ter um sistema mais eficiente, que utilize mais e melhor os recursos naturais, quando eu falo da água, da terra, menos produtos químicos, mas também que todos nós tenhamos agricultura num sentido de preservação do ambiente. E aí eu falava de nós mesmos como consumidores, porque temos um papel muito importante nas escolhas que nós fazemos. Se vai a um supermercado, se calhar vai ler primeiro, ver a composição, as calorias que tem para não ter efeito na gordura. Mas nunca pensa, deixa-me escolher uma batata porque consome menos água do que a carne. Ou deixa-me escolher essa fruta porque necessita de menos água ou necessita de menos fertilizantes. Portanto, é esse também o tipo de atitude e de mudança que nós mesmos como consumidores, porque nós os consumidores é que vamos modelar a produção. Se produz e depois não vende, ninguém vai continuar a produzir. E aí é importante essa ligação entre consumidores e produtores, as proximidades do mercado. E aí vê que é todo um ecossistema, a relação entre o homem e a natureza, que temos que conservar e preservar.
O papel da FAO pode ser um papel de regulador nessas muitas diferenças que têm de ser corrigidas, ou ainda não há ambição para isso?
Não, nós na FAO primeiro dizemos que somos uma tribuna neutra. Quando eu digo tribuna neutra, é uma tribuna onde estão todos e cada um vale um voto. Tem os países desenvolvidos e em desenvolvimento que juntos conseguem chegar às melhores soluções. Posso dizer-lhe, tem os países que dizem, não, a solução é os geneticamente modificados. Outros dizem, não, a solução é uma produção mais amiga do ambiente, mais sustentável. E nós somos capazes de pô-los todos juntos, encontrar uma melhor solução ou dizer, não, esta é uma solução, mas há outras soluções possíveis. Ajudamos a regular, porque damos alternativas e dizemos, olha, estes são os pesticidas que devem usar, estas são as normas, porque temos um papel também muito importante que é no estabelecimento das normas, em termos de segurança e de qualidade dos alimentos. Podemos dizer, um alimento que tenha resíduos de qualquer produto geneticamente modificado, este não é próprio para o consumo. E aí a FAO tem uma força reguladora a dizer o que é, o que não é. E, mais do que isso, chamamos a atenção do mundo, porque temos informações em termos de estatísticas que mostram a evolução e que é necessário agir e produzir de forma diferente.
E os países aceitam esse papel regulador da FAO?
Acho que sim, porque é uma instituição respeitada. Respeitam-nos pela qualidade técnica que nós temos, respeitam-nos pela neutralidade que nós temos e veem que não estamos aí a defender interesses particulares, mas o que nós queremos é ter essa tribuna onde todos possam conversar e estar como iguais.
Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, uma vez que até se relaciona com o seu trabalho, até político no passado em Cabo Verde, como Secretário de Estado e Ministro das Pescas, tem a ver com os estoques de pesca, que é um debate que em Portugal está sempre muito aceso. A forma como os países como Portugal e Espanha lidam com os estoques de pesca e procuram sempre pescar mais peixe do que aquilo que está disponível até para poder reproduzir-se. Este hábito pode ser travado de alguma maneira?
Bom, já que está...
E no caso de Cabo Verde, também penso que a questão também se colocou quando era ministra.
Já que fala da pesca, nós falamos da carne, mas o peixe também fornece uma proteína, que é uma proteína muito boa e que traz componentes como o ômega 3 que nós não conseguimos encontrar em outros alimentos. E a produção de peixe nos anos 60 era de 6 quilos por pessoa. Neste momento, 2017, está a cerca de 21 quilos por pessoa. Claro que tem disparidades, mas mostra que a procura da proteína do peixe aumenta, o que para nós é muito bom. Voltando aos estoques, as últimas estatísticas da FAO que publicamos no início de junho mostra que neste momento um terço dos estoques são sobre-explorados. Tem cerca de 60% que estão explorados de forma equilibrada e tem cerca de 10% que ainda estão sub-explorados e que têm capacidade para aumentar. Portanto, se reparar, cerca de 90% dos estoques estão no limite ou acima do limite. Daí que há necessidade de uma gestão sustentável e de uma gestão regulada. As normas sobre a gestão sustentável das pescas têm a Convenção das Nações Unidas, têm os acordos sobre a pesca ilegal, e que os Estados têm que respeitar e têm que preservar, porque senão vamos a uma situação em que já não haverá mais estoques.
E a corda parece que está sempre a ser esticada, não é?
A corda estica-se e repare que neste momento falamos dos efeitos das mudanças climáticas. Há a tendência de aumentar o nível do mar. Há a questão do degelo, porque com o aquecimento as águas tornam-se mais frias e o peixe depois emigra. Uhum. O peixe está num ambiente natural. E se esse ambiente desequilibra-se, depois emigra do norte para o sul. Ou morre, ou depois tem que se adaptar às novas condições. Não é só o excesso, mas também o efeito das mudanças climáticas no estoque de pescado que nós temos. Daí que há também muitas iniciativas em termos de zonas protegidas, são zonas em que é impossível pescar durante algum tempo para que o estoque possa se repor, mas há necessidade que os países respeitem as cotas de pesca que têm e os limites para que possamos continuar a comer peixe.
E aí também os consumidores terem um papel na forma como consomem, não é?
Exato. Há toda uma proposta daquilo que chamam o blockchain, que é a traçabilidade a nível do peixe. Você consegue saber a água em que o peixe veio, se vem de zona sobre-explorada ou não, e não consumir. Mas também é um outro debate que não é consensual e que nós estamos a tentar ver como é que podemos pôr as partes, chegar a um consenso entre as partes e não a um confronto entre as partes.
Obrigado por ter vindo ao almoço TSF, Helena Semedo. Foi uma honra. Continuávamos a conversar, obviamente, para lá do almoço. Helena Semedo, diretora-geral adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, está hoje em Lisboa e vai participar numa conferência sobre segurança alimentar mais logo às 5 da tarde na Universidade Aberta em Lisboa.